pessoas da nossa família consiga fazer os usos corretos da água por 24 horas em qualquer tipo de parada de abastecimento. Então, caixa d'água serve para isso, garantia de água 24 horas na sua torneira.
Crislane afirma que uma das principais dúvidas sobre o tema é se o reservatório domiciliar aumenta o valor da conta. A resposta é não. Para manter a qualidade da água armazenada, a Sanepar orienta que seja feita a limpeza da caixa d'água, no mínimo, a cada 6 meses. A Sanepar administra em todo o Paraná uma complexa estrutura com cerca de 110 mil quilômetros de tubulações de água e de esgoto, o equivalente a quase 3 voltas completas ao redor da Terra. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Teve uma semana que eu usei o TikTok por, acho que 78 horas diretas, basicamente. Ficar rolando, rolando, rolando. Eu tava ficando extremamente ansioso, ficava me tremendo.
Você ouviu o José Carlos. Ele tem 17 anos e vive no Recife, em Pernambuco. Essa história que ele contou aconteceu em 2023, quando tinha apenas 15 anos. Desde então, por recomendação do psicólogo, ele toma remédio para ansiedade e admite, está viciado nas redes sociais. Eu sou Breno Zonta e esse é o primeiro de 4 episódios da série Tempo de Tela, uma produção do RW+, o núcleo de conteúdos especiais do Grupo Rádio Web. Nos últimos 9 meses, eu conversei com adolescentes, pais, psicólogos, pesquisadores e com quem aponta caminhos para ajudar a lidar com a chamada dependência tecnológica. Nesse primeiro episódio, queremos entender o que acontece com o cérebro de meninos e meninas de 12 a 18 anos que já nasceram com as telas atraindo toda a atenção. O vício em telas é definido pela dificuldade para se desconectar. O José Carlos admite que perdeu o controle. Sabe que precisa estudar pro vestibular, mas não consegue se concentrar por muito tempo.
Quando tô tentando, tipo, ligo o computador e falo, não, vou estudar. Eu acabo pegando jogando, eu acabo pegando vendo TikTok no computador, tipo, conversando com alguém no computador, batendo papo sobre, tipo, coisas fúteis, em vez de estar fazendo o que eu tinha que fazer. Não consigo parar de usar as redes para focar em uma coisa.
A dificuldade para focar em apenas uma coisa é apontada como um dos sintomas mais comuns desse vício. O José Carlos também percebe isso quando senta para assistir a um filme.
Eu não consigo assistir um filme sem olhar o TikTok umas 3 vezes durante um filme. Eu não consigo parar para assistir um filme de 3 horas sem parar durante 1 hora enquanto o filme tá rolando, fica rolando vídeo no TikTok, porque eu me tornei totalmente dependente desse acesso ao entretenimento rápido. E eu não consigo.
Pareceu familiar também para você? Os pesquisadores entrevistados para essa série alertam que esse não é apenas um problema dos adolescentes. Segundo a psicóloga especializada em saúde mental, Ediane Ribeiro, as plataformas digitais programam mecanismos para captar o máximo da nossa atenção, o que é convertido em lucro potencial para suas marcas. E o problema é ainda maior para os menores de idade, que ainda não desenvolveram certas habilidades.
As redes e os jogos, elas são projetadas para proporcionar esse uso prolongado. Então, o adulto, ele não está protegido. Mas a criança está muito mais vulnerável que o adulto, porque ela está numa fase de desenvolvimento em que é preciso muito pouca experiência para causar alterações de conexões neurais. Isso prejudica a aquisição de muitas habilidades.
Uma dessas habilidades é saber lidar com as frustrações da vida. Ediane explica que o acesso precoce às redes acostuma crianças e adolescentes a terem satisfação o tempo todo. São as já famosas doses de dopamina, esse mensageiro químico produzido no cérebro que traz a sensação de prazer.
A gente tem uma geração exposta desde muito cedo a um contexto que os faz receber, numa época que o cérebro ainda está muito imaturo, os shots de dopamina. À medida que o desenvolvimento neural desses nativos digitais vai acontecendo, eles vão condicionando esse cérebro à busca do prazer imediato. Porque é o que a internet acaba proporcionando, tanto em jogos quanto no uso das próprias redes.
Mas e aquele tipo de satisfação que justamente exige que a gente passe primeiro por alguma frustração? Por exemplo, estudar muito para ter boas notas? Ou insistir naquele filme que parece complexo, mas que pode te ensinar algo valioso?
Condições onde você só vai ver o benefício lá na frente, que às vezes você precisa se frustrar um pouco para chegar, eu preciso estudar para ver o resultado disso lá na frente na minha vida. Acaba dificultando o engajamento dessas crianças e adolescentes com essas atividades. Então eu abandono, porque no game, na internet, eu tenho um ganho imediato. Eu ganhei, perdi, passei para a próxima fase, eu não ganhei o like, é o ganho imediato.
O psicólogo Renato Galo conta que a incapacidade para lidar com frustrações é um dos comportamentos mais encontrados no grupo onde ele é voluntário para ajudar os pais a lidar com esse vício dos filhos, no Ambulatório de Dependência Tecnológica do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo.
São pessoas que estão isoladas. Se você não quiser falar com alguém, você só bloqueia a pessoa, bloqueia a tela, bloqueia o acesso. Eu não quero mais jogar isso aqui, eu simplesmente fecho o jogo e vou para outro. Eu tô me frustrando com esse contexto aqui, eu só não acesso mais e pronto. Né? Diferente de ir na escola. Você não tem como falar assim, ah, eu me desentendi com uma pessoa, eu vou simplesmente sair da escola, mudar de contexto e pronto.
Mas não é só a intolerância à frustração. A Ediane diz que também pode deixar de ser desenvolvida com o uso excessivo das telas, uma das habilidades mais importantes quando o assunto é saúde mental, a capacidade de regular a nossa ansiedade. Pesquisa recente do IBGE estimou que metade dos adolescentes no Brasil se sentem ansiosos. E um dos motivos é o estímulo a comparações em redes sociais como o Instagram. A Isabela Hightower, de 14 anos, conta como é.
Ah, eu consegui entrar nessa faculdade para estudar nesse lugar. Ai, minha nota foi tal. Aí fica essa comparação constante, esses pensamentos negativos, essa comparação, e eu acho que isso que gera ansiedade.
A Ediane me explicou que as redes sociais justamente exploram a expectativa que adolescentes têm de receber aprovação social, o que tem derrubado a autoestima, principalmente das meninas. Na pesquisa do IBGE, 36% se declararam insatisfeitas com a própria imagem, o dobro do desconforto dos meninos. A Isabela faz parte de um grupo de alunos da Escola Bilíngue Pueridomus, em São Paulo, que ajuda os colegas com problemas de saúde mental. Ela está no primeiro ano do ensino médio. Em abril de 2026, eu conversei com ela e também com o João Rezende, de 16 anos, que cursa o segundo ano. Ele explicou que essa comparação constante leva muitos adolescentes a perguntarem se precisariam mudar o próprio jeito para receber os desejados likes nas redes sociais.
Aquela pessoa tem o que eu não tenho. Aquela pessoa é mais bonita. Aquela pessoa é mais engraçada. Aquela pessoa tem mais poder aquisitivo. Isso faz uma comparação onde você fica num estado de... eu não sei o que fazer, porque não tem como mudar essas coisas. Só que daí você faz, daí você não se sente reconfortante. Você mudou o jeito que você era pra parecer com o que a internet falava que era o certo que você deveria ser.
O psicólogo Renato Galo observa que, por mais que muitos adolescentes não gostem dessa sensação, a tendência é buscar nas próprias telas um lugar mais seguro, o que pode alimentar um isolamento e o próprio vício.
É uma pessoa que geralmente tem uma dificuldade de encontrar um pertencimento em grupos, ou que a funcionalidade se torna uma questão difícil ali de dar conta de tarefas de casa, ou até mesmo de escola, de sociabilização, e acaba encontrando no mundo digital um mundo mais personalizado e melhor adaptável a ele, né? E aí sim a pessoa acaba se tornando dependente por criar um ambiente seguro para ela mesma dentro de um ambiente digital e não do ambiente real.
Quando Renato fala em personalização, é porque as redes sociais usam os algoritmos para recomendar conteúdos de acordo com o rastro de dados que deixamos pelo caminho. Mas essa história não é tão simples. O João Rezende admite que essa conexão com a personalidade pode render bons minutos de risadas ou de aprendizados. Mas, depois de alguns deslizes do dedo na tela, vem uma outra sensação.
Tipo assim, na hora que você tá utilizando as redes sociais, você não fica frustrado, porque é um negócio entretenimento, você tá feliz lá. Mas o que te deixa muito irritado é que depois que você usa, você percebe um senso de insatisfação de que você não fez nada. De que você passou o seu tempo e no final ficou no zero a zero. As redes sociais, você fica ansioso porque você não consegue parar.
O João fala em irritação. Outro colega dele e da Isabela, o André Braguete, de 15 anos, que também admite já ter se sentido viciado no celular, usa outra palavra: estresse.
Eu mesmo já percebi isso afetando a minha vida. Às vezes eu deixava muitas sessões pra trás. Eu acabava ficando muito mais estressado, muito mais desgastado mentalmente.
O IBGE também captou esses sentimentos. 43% dos adolescentes disseram que hoje se sentem nervosos ou irritados por qualquer motivo. Uma dificuldade, segundo Ediane, é que até essa fase da vida não foi formada nem a autoimagem, nem foram desenvolvidos os mecanismos para regular as emoções negativas.
A legenda que a internet está dando para eles sobre eles, que fazem com que eles se sintam mais solitários, mais feios, mais vulneráveis, mais miseráveis de qualquer forma, a depender do grupo que façam parte, você não tem nada que ajude a regular essa autopercepção, que é outra coisa importante que a gente precisa lembrar. Criança e adolescente está criando autopercepção, está desenvolvendo a autoimagem.
Mas como gerenciar essas sensações se parece que o corpo e o cérebro se acostumaram com um ritmo acelerado e de tarefas simultâneas? O José Carlos, por exemplo, até reconhece que precisa pisar no freio, mas conta que na hora H sente falta de um som de fundo quando tenta se concentrar.
Quando eu paro pra estudar, eu boto alguma coisa de fundo, eu acabo prestando atenção mais na coisa de fundo, só pra auxiliar, meio que, tipo, uma válvula de escape enquanto eu estudava, eu acabo prestando atenção só naquilo ao invés de estudar. E quando, tipo, não tem nada, eu não consigo estudar de jeito nenhum.
Segundo a Ediane, isso acontece porque mesmo quando a gente sai das redes por um momento, elas não saem da gente. O dia a dia nas telas condiciona o cérebro a navegar no caos e a evitar a todo custo momentos mais vazios, com silêncio ou até com um pouquinho de tédio.
Quando eu termino uma atividade e vou fazer uma leitura que muita gente já não consegue mais fazer, ou vou sentar para contemplar, o meu corpo começa a sentir vulnerabilidade. Por quê? Porque está faltando o pico, né? Da dopamina rápida que eu condicionei esse corpo a receber. E aí eu não consigo diferenciar o que é tédio e o que é paz, porque paz virou um terreno que eu nem conheço, nem sei pisar.
Você escutou o primeiro dos 4 episódios da série Tempo de Tela, uma produção do RW+, o núcleo de conteúdos especiais do Grupo Rádio Web. Depois de saber como o cérebro dos adolescentes fica viciado em telas, no próximo episódio vamos mergulhar nas estratégias de quem tenta manipular esse vício. Grupo Rádio Web, gerência de conteúdo Mariana de Freitas, coordenação de jornalismo Ana Paula Costa e Leno Falck, edição de áudio Mário Melo, revisão de áudio Rafaela Martinez, produção e reportagem Breno Zonta.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Levar a ciência para mais perto da população. Esse é o objetivo da nova chamada pública de R$300 milhões, anunciada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI. O investimento vai apoiar iniciativas de popularização da ciência em todos os estados e no Distrito Federal. A chamada integra o Programa Nacional de Popularização da Ciência e prevê a estruturação de redes pelo país. A proposta estimula a articulação entre governos estaduais, instituições de pesquisa, escolas, museus e centros de ciência, para ampliar o alcance das ações de divulgação científica. A iniciativa faz parte da estratégia do Ministério de fortalecer essa cultura científica e aproximar a produção de conhecimento do cotidiano da população, ampliando oportunidades de aprendizagem e contribuindo para o enfrentamento à desinformação. Foi o que enfatizou a ministra Luciana Santos durante o anúncio da ação em cerimônia de premiação de medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática no Rio de Janeiro.
São 300 milhões da rede Pop Ciência em todas as unidades da federação, com as fundações de amparo à pesquisa, porque popularizar a ciência é democratizar a oportunidade, é garantir que o conhecimento chegue às escolas, nas comunidades, nas regiões do país e permitir que novas vocações sejam despertadas com novos talentos possam florescer. É construir um Brasil em que a ciência seja vista não como algo distante, mas como parte da vida das pessoas e como instrumento fundamental para a construção do futuro melhor.
Entre as iniciativas que vão poder receber apoio estão as Olimpíadas Científicas, feiras de ciência, clubes de ciências, projetos de ciência itinerante, programas de formação de jovens cientistas e ações de comunicação pública da ciência. O programa também contempla investimentos em museus, centros de ciência, planetários e outras estruturas que são dedicadas à difusão do conhecimento científico. As chamadas do programa Pop Ciência são publicadas no site do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, no site www.gov.br/CNPq. Informações também na página oficial do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
As importações brasileiras de defensivos químicos diminuíram entre os meses de janeiro e maio deste ano, em comparação com o mesmo período de 2025. O valor teve uma redução de aproximadamente 6,8%. Em 2026, as importações, neste período, somaram cerca de US$4,280 bilhões. O balanço é da Crop Data, portal de dados da Crop Life Brasil, associação civil sem fins lucrativos que representa empresas especializadas em pesquisa e desenvolvimento de soluções para a produção agrícola sustentável. O detalhamento das compras externas exibe um mercado de defensivos em ajuste, com redução de preços médios e maior participação de produtos genéricos nas importações, conforme analisa a CropLife Brasil. O gerente executivo, Renato Gomides, explica.
US$1,4 bilhão, ou seja, um terço, corresponde a produto formulado, aquele que chega pronto para uso pelo agricultor. Esse recuo não significa menos proteção no campo. Os dados revelam uma mudança na composição das compras, com crescente participação de produtos genéricos, os pós-patente, amplamente disponíveis no mercado global. Com margens apertadas, endividamento e crédito comprometido pelas recuperações judiciais, o produtor está diversificando o portfólio.
Renato Gomides também destaca consequências dos prazos do sistema de liberação de novos produtos no país.
Esse movimento também tem uma leitura regulatória. O Brasil enfrenta gargalos na aprovação de novas tecnologias, com prazos entre os mais longos entre as grandes agriculturas do mundo. Quando a inovação chega com atraso, o mercado se orienta para o que já está disponível. O avanço dos genéricos é, portanto, também reflexo de um ambiente regulatório que precisa de maior previsibilidade.
Ainda conforme destaca o gerente executivo da CropLife Brasil, os herbicidas representam 34% do valor e 45% do volume dos produtos formulados nestes meses iniciais do ano. Para ele, o protagonismo é agronômico, já que plantas daninhas competem com a lavoura por água, luz e nutrientes, e no Brasil, com o plantio direto amplamente adotado, o controle químico é insubstituível. Isto acontece, salienta Gomides, porque elimina o revolvimento mecânico do solo, prevenindo a erosão e compactação. Com isto, o produtor tem ampliado aplicações e o uso de pré-emergentes para garantir eficiência no manejo, especialmente no sistema soja, milho e algodão, onde a proteção nos estágios iniciais é decisiva para a produtividade. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Abrião.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
As plantas daninhas ameaçam a posição brasileira de liderança na exportação de algodão. Quando não controladas, essas plantas podem reduzir a produtividade da lavoura em mais de 90%, segundo pesquisas da Embrapa Algodão. O problema se agrava com o avanço da resistência a herbicidas, o que exige estratégias cada vez mais eficientes de manejo. Especialistas reforçam a importância de uma abordagem integrada, capaz de combinar boas práticas na lavoura, monitoramento constante e o uso correto de tecnologias disponíveis. O engenheiro agrônomo e gerente da BASF Soluções em Agricultura, Alexandre Santaella, aponta que o caruru é uma das plantas daninhas que mais impactam a produtividade do algodão.
O caruru é uma planta daninha aí que tem um potencial de apenas uma planta por metro quadrado tirar produtividade de até 70%. E é uma planta que causa uma preocupação ainda maior. E é uma planta extremamente agressiva. O caruru que a gente convive hoje, ele tem capacidade de crescer até 3 centímetros por dia e produzir até 600 mil sementes viáveis em uma única planta. Então é uma planta que chama muito a atenção e o produtor tem que estar muito atento com o tipo de tecnologia que ele vai adotar para combater essas plantas daninhas. Porque a tecnologia presente na semente é o que vai determinar a complexidade que você vai lidar no manejo lá na frente com base nos herbicidas que você pode ou não estar aplicando nesse talhão.
Além da ameaça direta à produção, o impacto econômico das daninhas pode comprometer a viabilidade do cultivo. O período mais crítico ocorre entre os 15 e os 70 dias após a emergência da cultura, intervalo em que o controle deve ser realizado para garantir a produtividade. A escolha da cultivar e da biotecnologia disponível é o primeiro passo para um planejamento eficiente. A engenheira agrônoma Jumara Santos, do Desenvolvimento de Mercado da BASF, destaca as ações que o produtor deve tomar.
A resistência reduz a eficiência de importantes ferramentas de controle e limita as opções disponíveis para o produtor. Como consequência, torna-se cada vez mais necessário adotar uma estratégia de manejo integrada, combinando diferentes mecanismos de ação, práticas culturais e ações preventivas para preservar a eficácia das tecnologias disponíveis.
Para o produtor rural, monitorar a lavoura desde o início do ciclo e agir no momento certo pode fazer toda a diferença entre garantir ou comprometer a rentabilidade da safra. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kowaleski.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governo federal lançou nesta terça-feira os dois planos safra para o ciclo 2026-2027, com linhas de crédito voltadas tanto para a agricultura familiar quanto para a agricultura empresarial. Somados, os dois programas ultrapassam R$ 610 bilhões de reais em recursos para o setor. Para a agricultura familiar, o governo anunciou 85,2 bilhões de reais em crédito rural, com juros entre 0,5% e 7,5% ao ano dentro do Pronaf. Já para a agricultura empresarial, voltada a médios e grandes produtores, foram anunciados 525 bilhões de reais em financiamentos, com taxas entre 8% e 12,5% ao ano. O presidente Lula participou apenas do lançamento do plano voltado à agricultura familiar. Durante a cerimônia do plano da agricultura familiar, a ministra do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiavelli, destacou que o programa amplia acesso ao crédito e oferece condições históricas de financiamento para pequenos produtores.
Caiu juros de praticamente todas as linhas do Pronaf. Eu estou falando que agora quem quiser produzir alimento nesse país tem juros de 2%. Vice-presidente Geraldo Alckmin me perguntava, mas é 2% mais a TR? Não, são 2% para contratar crédito para a agricultura familiar para quem quer produzir alimentos.
Lula não esteve no anúncio do plano empresarial, evento que tradicionalmente reúne representantes do agronegócio, setor que em grande parte mantém alinhamento político com o campo bolsonarista. Durante o lançamento do plano, o presidente da Câmara, Hugo Mota, destacou o peso do agronegócio para a economia brasileira.
Todo esforço do governo, do Ministério da Agricultura, em renovar essa grande política pública que é o Plano Safra, só demonstra cada vez mais a importância que o agronegócio tem para o nosso país. Agronegócio que gera emprego, que gera renda e hoje tem uma importância muito grande no que diz respeito à configuração e conformação do PIB do nosso país.
Apesar do aumento no volume total de crédito, entidades do setor avaliam que os recursos ficaram abaixo das expectativas apresentadas nas últimas semanas. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Secretaria de Estado da Educação reuniu técnicos e profissionais da rede estadual no Seminário de Formação Enem Paraná 2026. O encontro reuniu cerca de 300 participantes, entre coordenadores e tutores pedagógicos, embaixadores do Enem e do Redação Paraná, além dos chefes dos 32 núcleos regionais de educação. A programação contou com palestras, painéis, oficinas e atividades de planejamento. O objetivo é preparar os profissionais responsáveis por mobilizar e orientar os estudantes da rede estadual para o Enem de 2026, que passa a ter ainda mais importância Ao integrar o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, o diretor de Educação da Secretaria da Educação, Ander Fábio de Oliveira, destaca que a rede estadual já está se organizando para este novo cenário.
Nós teremos a participação aqui da representante do INEP, que vai trazer também as principais mudanças que ocorrerão com relação à prova, à organização e os desafios também. E nós, enquanto rede estadual, né, nós também já temos algumas estratégias desenhadas para potencializarmos e apoiarmos os nossos estudantes, os nossos professores, né, tanto com relação a um planejamento dentro do currículo, dentro da formação continuada dos professores e dentro do processo de acompanhamento pedagógico da rede.
Em 2025, 73% dos alunos da rede estadual fizeram inscrição no Enem, mas apenas 54% compareceram às provas. Para ampliar a participação, o INEP adotou novas medidas. A inscrição dos concluintes do ensino médio da rede pública passa a ser automática, cabendo ao estudante confirmar a participação e atualizar informações na página do participante. Outra novidade prevista para este ano é que todas as escolas estaduais de ensino médio do país passam a ser locais de aplicação da prova. Com isso, cerca de 80% dos alunos da rede pública deverão fazer o Enem na própria escola onde estudam, reduzindo deslocamentos. A programação continuou com oficinas na Unibrasil, com foco em currículo, preparação para o exame, recursos digitais e estratégias para melhorar a aprendizagem e os resultados dos estudantes. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM. Qualificar o atendimento de pessoas em processo de reabilitação física e melhorar a qualidade de vida, a autonomia e o desempenho dos pacientes. Esse é o objetivo da Nexus Biometrics, startup da área da saúde, selecionada no mais recente edital da incubadora do Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar. A empresa desenvolveu uma tecnologia vestível com sensores incorporados às roupas, capaz de rastrear os movimentos do corpo, monitorar dados e gerar um índice de coordenação motora. A solução é voltada para reabilitação em diferentes áreas da saúde, treinamento funcional e pesquisas, podendo beneficiar pessoas com doenças neurológicas, idosos, pacientes em recuperação e atletas. O CEO da Nexus Biometrics, Vinícius Gomes Machado, explica que a tecnologia oferece uma avaliação mais objetiva dos movimentos do corpo e ajuda os profissionais de saúde na tomada de decisões clínicas.
Nós vamos ter diversas vestes com sensores no segmento corporal onde a gente pretende avaliar o movimento. Então esses sensores vão capturar o movimento e transferem isso para um dispositivo, um hardware, que vai ser lançado em um software que vai fazer todo o processamento desses dados e fornecer um monte de métrica biomecânica relacionada ao movimento. É baseado nessas métricas que nós vamos gerar o índice de coordenação motora. E aí vai mostrar exatamente se o movimento está adequado, se não está. E isso, obviamente, vai servir muito para o fisioterapeuta, para o educador físico, para qualquer profissional que trabalhe aí lidando com o movimento.
Batizado de Neurotrack, o dispositivo reúne sensores de alta precisão integrados a peças de vestuário. As roupas podem ser utilizadas em diferentes partes do corpo, como braços, tronco, coluna, pernas e até para avaliações do corpo inteiro. Os sensores capturam os movimentos e enviam as informações em tempo real para um equipamento de processamento. Depois, um software transforma esses dados em métricas biomecânicas, como velocidade, amplitude, suavidade dos movimentos e desaceleração. O diretor-presidente do Tecpar, Eduardo Marafon, destaca que a incubadora tecnológica do Instituto, que atua há 37 anos, incentiva o empreendedorismo inovador e o desenvolvimento de novas tecnologias, fortalecendo o ecossistema de inovação no Paraná.
Projeto que demonstra a importância de investimentos realizados pelo nosso governador Carlos Massa Ratinho Júnior em ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Mais do que desenvolver tecnologia, nós criamos oportunidades, gerando conhecimento e fortalecendo a economia baseada em inovação. Paraná vem se consolidando como um ambiente favorável para surgimento de startups e empresas de base tecnológica capazes de competir em nível nacional e até internacional.
Empresas e startups que desenvolvem soluções inovadoras nas áreas de saúde, bioprodutos, turismo, cidades inteligentes, sustentabilidade ambiental e energias renováveis podem participar do edital da incubadora tecnológica do Creative Hub para o ciclo de 2026. Os interessados devem apresentar propostas de produtos, serviços ou modelos de negócio inovadores que serão avaliados por uma banca examinadora. O edital está disponível no site techpar.br. Repórter Gabriel Ramos.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Rede. Curta e compartilhe. Arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook.
Deseja saborear um buffet executivo de terça a sexta-feira de frutos do mar, peixe e opções japonesas? O restaurante Peixe Frito em Santa Felicidade é o lugar certo. Acesse nosso site restaurantepeixefrito.com.br e nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Surpreenda-se com os nossos pratos. Fone 3372-2235. Avenida Manuel Ribas, 5438.
Difusora 359.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba.
A sua parceira musical. Difusora.
Sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar.
Vou escrever mais 1 milhão de canções pra você ouvir. Que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir. Eu vou de Marte até a Lua, cê sabe, eu já tô na tua. E não cabe tanta saudade, essa verdade nua e crua. Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço. Um casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço. Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer. É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você. Meu sonho impossível vai ser realidade. Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade que vai me tirar de você. Eu faço você ver, pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro. Sabe que eu
vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar.
Pra ter o teu sorriso, descubro o paraíso. É só ver a sua boca que eu perco o juízo por inteiro. Sentimento verdadeiro e você é o som de Janelle e Monet. Vem, deixa acontecer e me abraça, que o tempo não passa quando cê tá perto. Dá mão e vem comigo que eu vejo como eu tô certo. Eu digo que te amo, cê pede algo impossível. Levantar da sua cama, hoje o céu está incrível. Incrível, incrível,
incrível. Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar
do seu lado. Faço dos teus braços um lugar mais seguro. Procuro em paz em outro abraço, eu não achei, eu juro. Saio do compasso, passo apuros que vier. Abra a janela pra que você possa ver.
Caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar do seu lado.
Difusora.
We'll be right back.
wrong. Who's gonna drive me home tonight? Who's gonna hold it down?
E se assine em vão. Eu amava como amava um sonhador, sem saber porquê, e amava ter no coração. A certeza ventilada de poesia, de que o dia não amanhece não. Eu amava como amava um pescador, e se encanta mais com a rede jamais poderia se soubesse como te amava como amava um pescador, que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia se soar.
soubesse como te contar.
Difusora 101.9.
I was just guessing.
Difusora 414.
to dream of dreams really do come true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you did to, oh why can't I? Upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me.
Nunca me passou pela cabeça lhe pedir perdão. E só porque eu estou aqui, ajoelhado no chão, com o coração na mão, não quer dizer que tudo mudou, que o tempo parou, que você ganhou. Meu rosto vermelho molhado é só dos olhos pra fora. Todo mundo sabe que homem não chora. Esse meu rosto vermelho molhado é só dos olhos pra fora. Todo mundo sabe que homem não chora. Não chora. Nem por ter, nem por perder. Lágrimas são água, caem do meu queixo e secam sem tocar o chão. E só porque você me viu cair em contradição, dormindo em sua mão, não vai fazer a chuva passar, o mundo ficar no mesmo lugar. Meu rosto vermelho molhado é só dos olhos pra fora. Todo mundo sabe que homem não chora. Esse meu rosto vermelho molhado é só dos olhos pra fora.
já, Homem Não Chora.
Curta, compartilhe e fique conectado com a Difusora FM no Instagram e no Facebook. Arroba Difusora FM 101.9.
Pensou em marketing digital estratégico? Pensou Kakoi. Esqueça a complexidade. A Kakoi tem o pacote completo para destacar sua empresa na internet com redes sociais, sites e anúncios que trazem resultados. Deixe o marketing com quem entende. Chame a Kakoi no WhatsApp 41 3014 7662 ou acesse kakoi.com.br. Kakoi, Kakoi. Comunicação agora se escreve com K.
Difusora 427.
Música é descontração. Música é Difusora. Difusora.